Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Um filme que veio para reviver o coração aventureiro desses jovens aqui que estão aqui comigo para gravar nesse episódio. Vamos comentar o que, é que a gente achou. Se acharam o filme longo demais, se a gente gostou do filme, não gostou, referências e tudo mais, vamos comentar. Se o Harrison Ford deu pro gasto ou não, ou tá na hora de trocar, tudo isso a gente vai discutir nesse podcast. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, estamos aqui com Alan Nicole.
E aí, pessoal, boa noite. Vamos pegar o chapéu e o chicote, vamos lá, né? Mais uma vez. Talvez a última vez, né?
Exatamente, estamos aqui com o Felipe Greco também.
E aí, pessoal, corrigindo um pouco o que o Luiz falou no começo, ele vai aquecer o coração dos aventureiros boomers, né? Porque é boomers, né? Nós não somos jovens, né? Vamos falar a verdade. E
somos
inclusive
jovens de espírito.
Exatamente, de espírito. Vamos então comentar aí.
E não se esqueçam que aqui no Nerd Debate falamos sempre sobre filmes, séries e animes. De vez em quando comentamos outras coisas, como a gente fez um debate aí com especialistas da área de inteligência artificial, né, no episódio anterior. Mas você pode nos ouvir em vários cantos diferentes. Tem gente que nos acompanha no YouTube, por exemplo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Amazon Music, ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize. Se você nos ouvir no Spotify, por favor, nos avalie aí com 5 estrelas. E caso queira mandar uma crítica, sugestão, uma dica, nosso e-mail é contato@nerdebate.com. E nas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok, @nerdebate. Vamos lá. Indiana Jones tem esse espírito, né, de revival, né? Eu senti muito isso. Mas parece que não vai bem na sua bilheteria. Mas isso já era algo meio que esperado devido aos últimos filmes que saíram. Como a gente... Tudo isso que eu vou comentar aqui é um resumo do que a gente comentou no filme do Flash. Que é basicamente, saiu muito filme em um espaço de tempo muito curto. E um filme meio que foi predando a bilheteria do outro. E as pessoas não têm, né, condição financeira ou não tem tempo também para ficar assistindo esse montuado de filmes em tão pouco tempo, né? E isso é um dos motivos que eu acho que prejudicou essa bilheteria desses filmes com um efeito cascata, entendeu? Mas, assim, também existe a possibilidade de ter um... Como é que eu posso dizer? O pessoal está desgostoso com muita coisa, entendeu? Mas só para vocês terem uma ideia da sequência de filmes que houve nesses últimos meses aí, né? Só pra vocês terem uma noção. E eu vou dar uma esticada maior aqui, tá? Na corda aqui desses filmes. Homem-Formiga. Desse primeiro semestre, só pra vocês terem a ideia. Homem-Formiga. Teve John Wick 4. Teve Creed 3. Dungeons and Dragons. Super Mario. Não vou contar Cavaleiro Zodíaco aqui, que, né, foi muito pouca gente ver. Mas teve Guardião da Galáxia 3, Homem-Aranha no Aranha-Verso, através do Aranha-Verso, Transformers, The Flash e agora Indiana Jones. Isso que eu desconsiderei outros filmes aqui também, tá? Que estrearam. Tem o Velozes e Furiosos também, né? Então, a bilheteria meio que foi se diluindo nesse primeiro semestre. É muita coisa. Indiana Jones começa o segundo semestre agora. Só que, só pra vocês terem ideia, o orçamento desse filme dizem ser um dos maiores orçamentos da história, não só da franquia, já é o maior da franquia, mas assim, um dos filmes mais caros já feitos, que está em torno de 300 milhões de dólares. E nessa primeira semana, foi 152 no mundo todo de faturamento. É muito difícil, tá? Muito difícil.
Então... E a gente ainda tem que colocar ainda a parte do marketing também, que é mais ou menos... Deve ter, acho que os estúdios, eles investem 100 milhões, mais ou menos, 110 no marketing. Então, eles colocam o valor da bilheteria no mundo todo, colocam Não, minto, vamos lá. Eles colocam o orçamento do filme, esses 300 milhões de dólares. Eles colocam mais 100 milhões do marketing investido mundialmente. E a bilheteria a gente sabe que não é ela inteira, né? É, tem uma porcentagem pro estúdio e uma outra que vai pra rede de cinemas, enfim, é distribuído ali. Então, e falar também de bilheteria nos últimos filmes do último mês tá sendo assim, né, cara? A gente tá batendo na mesma tecla e falar que os filmes não estão rendendo, é Disney com as suas animações, o Elementos, é a Warner com o prejuízo imenso do Flash.
Pequena
tá
Sereia também, cara. Tá nesse meio de caminho.
Pequena Sereia, Transformers. Então, vamos ver aí, né? Mas é uma coisa que a gente tá sempre debatendo, falando, né? E, enfim, é o assunto do momento.
Isso. Então, assim, pelo jeito, mais um filme aqui que não vai muito bem na bilheteria no final de tudo, né? Bem difícil. Mas, pra nós, os jovens de coração, né? Indiana Jones, eu achei uma experiência muito divertida e revigorante, tá? Eu achei muito revigorante, muito divertido, mas não dá mais para o Harrison Ford, tá? Não dá mais. O CGI ali foi muito legal no início. Eu achei uma abertura de filme digna de Indiana Jones e para trazer o espectador de volta. Na minha sessão, tinha um casal de idosos que foi ver o filme. Pelo jeito, eles viram o filme, talvez até na estreia, né?
Capaz.
Então, é uma franquia que eu conheci depois de mais velho, tá? Eu já conheci essa franquia mais adolescente. Vi em DVD, etc. Vi o Caveira de Cristal, também o Reino da Caveira de Cristal. Depois de ver os outros três, né? Então, fiquei com vontade até de rever os antigos. E o que eu mais gosto é o terceiro, é o da Última Cruzada.
Bom. Reveja, sim. Inclusive, indico pra todo mundo que tá ouvindo a gente pra rever os antigos.
Acho que entraram na Disney Plus, se eu não me engano.
Sim. Todos, não, lembrando que não precisa exatamente você assistir os anteriores pra ver esse novo. Não é algo muito... que é uma regra, né? Uma regra que você tem que assistir pra você ver esse novo. Não, eu acho que não precisa, mas óbvio que é recomendado, porque é Indiana Jones, né? Então, assim, você podendo assistir a trilogia antiga, é ótimo. Pode pular o Reino da Caveira de Cristal, que eu tenho um DVD aqui, que, porra, não sei porque ainda tá aqui ainda. Eu tenho um DVD desse filme.
E todos os outros três filmes foram dirigidos pelo Spielberg, né? Os quatro, na verdade. Os quatro anteriores foram pelo Spielberg.
Quatro,
Esse aqui não deu. Talvez o Spielberg tivesse envolvido com o Fablemans. Não sei, assim, eu tô só chutando.
É uma opção, né? Um chute bom.
Pois é, e o diretor desse aqui foi o James Mangold, que ultimamente do Logan, Ford vs Ferrari, por exemplo.
É, mas eu vou te falar que com relação à direção, eu não curti muito, não.
Nada. Eu, nesse filme, eu não tenho, assim, de cabeça, não lembro nada, assim, que me deixou desgostoso, tá? Eu gostei pra caramba do filme no geral, assim. Bem divertido, muitas referências, inclusive coisas que eu não lembrava de jeito nenhum dos filmes anteriores. Assim, por exemplo, essa história do filho dele, eu não lembrava. Foi dito isso anteriormente ou isso é algo...
Não,
eu
acho que
aqui
eles fizeram pra descartar o ator, né? Pra tirar de caminho essa história. Que muita gente não gostou do Caverna de Cristal, né? E ele aparece naquele filme, né?
Peraí, mas
ele era um filme da galera dele? Não gostar do filme, ele é um dos motivos da galera não gostar.
Era o filho dele, o LeBuff?
Sim. Peraí, dele com a Mary.
Não lembrava.
Pois é.
Faz sentido. Faz sentido total. Não lembrava disso.
Mas deixa eu tocar nesse ponto da direção. Ele não fez um péssimo trabalho. E também, só pra deixar claro aqui, eu gostei do filme. É divertido, concordo tudo com o Luiz falou. Mas não tem como a gente não comparar com... Porque é uma franquia ali da Lucas Filmes, né? Junto com o Spielberg. Então eles têm uma história. Eles ditaram o ritmo, ditaram os primeiros filmes. Então você tem esse lance da nostalgia, que tudo bem, no 4 não funcionou tanto assim, mas ainda assim você tem uma mão pesada ali do Spielberg, tendo uma identidade. E eu não consigo enxergar uma identidade nesse filme com esse diretor. E não sei se é porque... É porque ele não é um diretor de identidade, entendeu? Ele é um diretor legal, ele faz ali o que dão pra ele fazer, ele cumpre a missão que o estúdio dá pra ele, mas ele não tem aquela identidade. E assim, é muito injusto, eu tô comparando com o Spielberg. O Spielberg, cara, não tem como. Cena de aventura, cena de ação com o Spielberg, ele tem muito mais leveza, muito mais tato pra conduzir. O filme esse novo filme do Indiana Jones, ele é o feijão com arroz ali que não compromete nada, mas em compensação, é muito simples a forma de gravar ali e ok, tá ok, mas você em algum momento sente. Você sente ali que, pô, isso aqui tá legal, mas um Spielberg aqui faria algo um pouco mais criativo. Não achei as cenas um pouco nada criativas e acho que é isso, sabe? Acho que é muito simplista em tudo. Não gostei da fotografia do filme. Eu tô falando mais da parte técnica, porque o filme em si, a gente vai dar muitos elogios, mas só pra tirar essa parte, esse elefante branco da sala, é essa questão mesmo, sentir falta um pouco de um diretor com mais pegada, com mais assinatura, que você olha e fala, ó, esse é um filme de fulano, esse é um filme do fulano, sabe? Na forma como dirige, na forma como que tem a fotografia. Então é basicamente isso. Tem essa questão mesmo. Eu me perdi um pouco no pensamento, mas é isso.
Uhum. Eu também achei o filme divertido, né? Eu tava um pouco de receio. Antes de mais nada, né? Eu não sou também um grande fã de Indiana Jones. Eu não assisti. É o filme. Assim como nós todos aqui, né? O filme estreou antes de eu nascer, né? O primeiro filme. Então. Mas eu peguei toda a marola, né? Assim, toda. O efeito que teve Indiana Jones na cultura pop, né? Então, assim, tem várias referências. Porque você... Tem coisas que você percebe.
Olha o peso de Indiana Jones, Alan. O peso de Indiana Jones. Spielberg e George Lucas. Com Harrison Ford protagonizando. É muito pesado.
Então, assim, é um negócio, assim, que você percebe que foi um impacto grande na cultura pop, né? Eu lembro de ter assistido esse filme muito depois também, já. Acho que nos anos 90, talvez. Nem lembro exatamente quando. Mas foi assim, uma coisa demais porque era muito famoso, né? Assim, você via referências pra tudo que é lado, em série, em outras animações, em desenhos animados, em outros
gigante,
filmes.
Né? Perseguindo.
Pois é, então assim, sempre tem uma referência a qualquer coisa dessa série. Eu assistia a série do Jovem Indiana Jones, que passava na Globo, antigamente. Inclusive, se não me engano, tem um outro episódio que o Harrison Ford aparece na série fazendo uma participação especial.
Uau, não sabia.
Pois é, aí... Enfim, eu acho que na minha cabeça tá mais forte o terceiro filme do que os dois primeiros, né? Não que eu tenha assistido no cinema também, lógico, mas era muito pequeno também naquela época ainda pra ter visto no cinema. Mas eu lembro que da repercussão muito grande naquela época do terceiro, né? Tinha o Sean Connery no elenco, né? Isso. Então, assim, foi uma franquia que eu reconheço o valor dela... culturalmente falando, né? Assim, ela tem um peso muito grande.
Ah, então, assim... e não só isso. George Lucas, Spielberg, John Williams na trilha.
Sim. Aí é difícil esperar que um diretor feito o Mangold imprimisse muita identidade própria dele nesse filme, porque eu percebo que ele tentou emular algumas coisas que a gente vê nos filmes do Indiana Jones, sabe? Então, assim, ele tentou emular o Spielberg, né? De algum jeito. Então é complicado, né? Assim, não sei se foi uma escolha dele porque ele quis mesmo ou é porque uma coisa que ele não podia fugir, né? Todo mundo meio que esperava que fosse um filme bem estilo Indiana Jones mesmo. O que me surpreendeu, assim, a parte técnica, acho que não tem muito o que acrescentar ao que o Felipe falou, não. Acho que eu concordo com tudo. Mas com relação a... Não me incomodou o CGI pra rejuvenescer o Harrison Ford desse filme, né? Acho também que não. Pra mim foi legal. Só que esse filme eu ficava indo e voltando o tempo todo nele, assim. Uma hora eu gostava muito do filme, outra hora eu ficava assim... Tinha umas coisas assim que eu achava estranho. Especialmente porque parece que o filme ia tomar um determinado rumo. E depois ele, não, vamos fazer mesmo um Indiana Jones aventureiro mesmo, importa a idade dele, ele vai fazer tudo que ele tem que fazer, ele vai fazer. E aí eu fiquei, por muitas horas eu ficava pensando, eles não vão fazer o Harrison Ford com seus, ele tem 80 anos já, 81, sei lá.
É por aí.
Eu não vou, eles não vão fazer o Harrison Ford fazer o Indiana Jones fazendo isso aí, não tem como, não tem como. Aí eles vão e faziam. Aí você vai ficar assim, não acredito.
Então, assim, claro, mas essa é a minha pergunta. Ele fez?
Ele tem essa suspensão de descrença? Não. Obviamente teve dublê, né? Deve ter tido muita coisa ali pra fazer. Mas você fica pensando que o personagem também tá velho, né? Assim, também deve ter a idade que o próprio Harrison Ford tem na história. Porque, se eu não me engano, os filmes de Indiana Jones se passam nos anos 40, 50, se eu não me engano. Ou não. Acho que é bem antes, na verdade, né?
Eu acho que é ali, né? O Homem à Lua, aquele lance todo, né?
Não, os primeiros filmes, né? Os primeiros filmes são
O Homem da Lua é quase anos 70. O Homem
não,
da
mas
Lua.
Os primeiros filmes que ele tá falando.
Pois é, então assim, passou-se um tempo, né? O Harrison Ford, quando ele fez o primeiro filme, ele tinha 41, se não me engano. 41, 42 anos já. Já era um quarentão. Então, assim. O personagem talvez já tivesse essa idade por aí também, né? Então, assim. Eu acho que o personagem meio que seguiu o mesmo, a mesma linha do ator, né? Então eu não consegui deixar de olhar para o Indiana ali, já vivendo já assim, se preparando para aposentadoria, né? Todo aquele clima lá e pensar, não, eles não vão fazer o véio fazer tudo aquilo ali que se espera do Indiana Jones, mas eles fizeram.
Aí... Então, eu não sei se tu reparou, Alan, é muito legal o que você está falando, porque méritos do roteiro. Eu achei o roteiro bem legal. A aventura é muito boa, né? É, meu problema é só com a direção mesmo, em algumas coisinhas. Mas tu reparou que ele mesmo tem um cuidado com ele na hora da ação? Ele às vezes ele fica nervoso na hora de fazer um pulo, ou na hora de correr, né? Isso traz uma questão da idade mesmo pro personagem. Tipo assim...
Sim. Né? Não, mas aquela primeira cena do cavalo, eu pensei, não acredito que eles vão fazer... Eles vão fazer sim, aquela cavalgada toda pela cidade, fugindo dos caras, né? Eu achei que quando eles fizeram aquela cena, eu disse, não, pronto, eu tenho que suspender aqui a realidade aqui, pensar que eles vão fazer um filme onde o Indiana Jones, o mito Indiana Jones vai estar ali, né? E independente da idade dele, das condições dele, vai fazer coisa ali que nenhuma outra personalidade dele conseguiria fazer. Então, vai, desencana. Eu fui dizendo pra mim mesmo, né? Desencana. Não vai só pensar muito nisso, não. Senão você não vai aproveitar o filme. É. Mas, assim, o filme, eu gostei do filme. O filme, no geral, é muito bom. Eu gosto da Phoebe Waller-Bridge também. Sim. Mas, no geral, eu não achei o filme com um tom de despedida, sabe? Eu esperava outra coisa do filme. Assim, eu até esperava, em determinado momento do filme, eu pensei, tá aí, eles vão fazer isso. Essa decisão dele aqui vai ser tomada pra justamente dar o adeus pra sempre de Indiana Jones. E não foi, parecia assim, mais um filme, sim, sabe? Parecia mais um filme da carreira dele, que ele, de repente, até podia fazer mais um, sabe?
Mas você não chegou foi a pensar em alguma coisa de morte? Algum de vocês dois aí pensou nessa possibilidade?
Eu pensei. 100%. Eu pensei porque eu tava até vendo que a Phoebe Waller-Bridge, eu nunca vi a Fleabag, tá?
Nossa.
Ela muito bem.
Tá errado. Tá
muito premiada, um dia eu ainda vou dar uma chance e tal, relaxa.
É curtinho.
Mas assim, eu não tinha visto, nunca tinha visto absolutamente nada com ela protagonizando, é a primeira vez. E eu gostei dessa, ela é uma personagem muito safa, muito malandra, né? O tempo todo. Pra mim ela foi uma adição muito legal, só que aí vem essa questão, Alan. Em nenhum momento eu achei que o filme estava colocando ela pra substituir ele.
Também entendeu? Não.
Que foi mais ou menos o que eles quiseram fazer com o Shia LaBeouf. Aqui não.
Sim.
Aqui não.
É, também tive isso também.
Eu percebi que foi mais uma coisa assim de off, né? Assim, a galera fora do filme que ficava comentando, especulando, né? Mas o filme em nenhum momento eu senti que eles tinham essa intenção, não, sabe? Eu particularmente não percebi, né?
Eu também acho que não, não teve nada desse tipo, não. E eu acho o final dele, bom, ele pode tanto ser um final mesmo definitivo, personagem, ou, como você disse, que não pareceu ter um tom de despedida, pode ter algo mais um capítulo do Indiana Jones, beleza. Mas Pra mim, se for, se eles falarem, ah, vai ser o final, enfim, a gente sabe como é que a indústria funciona, né? Mas achei digno, cara, se for parar ali, sacou? Depois de tudo que ele já passou na vida, achei um final bem legalzinho e ele merecia o personagem, né?
De acordo com o Harrison Ford, né? Em 2019, ele disse que sobre ser sofreu um recast, né? Ele disse, quando eu for embora, ele vai embora. É fácil. Foi o que ele disse. Entendeu?
Uhum.
É, mas ele disse também que esse filme aqui, o quinto, é o último dele como Indiana Jones. Ou seja, ou vão esperar ele morrer para fazer o recast do Harrison Ford, que as opções para mim são excelentes, como Chris Pratt e Bradley Cooper. Perfeito. Não precisa de mais ninguém. Escolhe um desses dois e manda bala, né?
Chris Pratt, mas... chega de Chris Pratt, pô. Pelo amor de Deus.
Mas, assim, em respeito ao Harrison Ford, pelo que ele diz, pelo jeito, só ele morrendo mesmo. Só que o desejo de Harrison Ford é que ele morra e ninguém substitua ele. Que não tenha request.
Ah, legal, legal. Mas a gente, porra, esse mundo capitalista que a gente vive, porra, não é assim. Mas, cara, falando do Harrison Ford, que bom ver o cara com gosto de atuar, né, cara? Porque a gente tem uma, pelo menos eu aqui, vocês podem falar a visão que vocês tiveram. Eu tive a visão que ele se divertiu e ele realmente gosta do Indiana Jones, diferente do Han Solo. A gente sabe que o Han Solo, ele já deu pra ele. Ele tava ali muito obrigado no filme, no filme 7, no Star Wars 7. Ele tava, porra, claramente ali obrigado a estar ali atuando e, enfim, com a sua preguiça toda. Inclusive, naquele períodozinho ali que surgiu os memes dele sendo aquele cara ranzinza, né? Teve um período de Hollywood que o Harrison Ford foi retratado assim. Mas nesse filme, cara, porra, que legal, né? A gente vê que ele realmente gosta do personagem,
Não só
tem um
Han Solo,
carinho.
né? Han Solo e Blade Runner, os dois ele parecia estar muito saco cheio, né?
É, sim,
É,
exatamente.
verdade.
Esqueci do Blade Runner. É, exato.
Mas até nas entrevistas de Indiana Jones, parece que realmente ele tem um carinho diferenciado pelo personagem.
Exato.
Enquanto em Han Solo ele exigiu que o Han Solo morresse, né? Aqui ele não quer que o personagem nem seja tenha recast, nem morra, nem nada. Ele quer que ele morra junto dele.
Ele não aguenta ver o Chewbacca mais, a gente sabe disso.
Isso, aqui ele tem um. A gente percebe tanto nas entrevistas quanto na atuação que ele tem um carinho diferenciado pelo Indiana Jones, né? E Alan citou aí um pouco as referências, mas só de cabeça, tá? Vou só citar de cabeça algumas coisas que eu lembro. Crash Bandicoot, em algumas fases que ele tem a bola gigante perseguindo ele, né? Você correndo em direção à tela e a bola gigante correndo, por exemplo. O que seria Tomb Raider sem Indiana Jones? Uncharted sem Indiana Jones? Não existiriam, podemos dizer assim, né? Ou então seriam coisas totalmente diferenciadas. Não
Cara,
seria.
é tão louco que eu lembro até de revista em quadrinhos dos Trapalhões fazendo paródia de Indiana Jones. Turma da Mônica. Então, esse é um negócio que marcou mesmo, assim, não tem.
Coisa. Muita
Não é?
coisa.
Não tem, não tem como você não procurar assim, qualquer coisa que tenha sido feita dos anos 90 pra cá que não tenha uma referência a Indiana Jones nele.
Não, é difícil demais. A cena da bola caindo já foi replicado centenas de vezes. Seja até em comercial mesmo, no mundo da publicidade, já foi replicado. No cinema que eu vou, que passa aqueles comerciais do próprio cinema, falando para desligar o celular, pegar uma pipoquinha quente, aquelas coisas todas.
Sim.
Tem um, é como se fosse um cara que tá assistindo um filme, ele senta lá para assistir o filme com a pipoca,
Ah, eu sei.
tá ligado? E aí mostra.
Sim.
Ele passa por vários momentos do cinema, vários filmes de terror, de aventura e tudo mais. Aí na hora do filme de aventura é o Indiana Jones ali.
Isso.
É.
E é realmente assim, porque Indiana Jones é muito baseado naqueles livros e contos antigos pulp, né? Aqueles popular pulp e tal, porque ainda acima de tudo ainda é o cara contra nazistas, né? Tem isso também. Então isso é muito pulp, é muito esse negócio do quase... É, tem
isso cenas é gostoso que lembram, demais!
Lembra, quase, em algumas cenas, né, principalmente no começo, lembra quase um cinema noir, digamos assim. Algumas coisas, aquele... Mads Mikkelsen, como eu amo esse cara, velho. Como eu amo o Mads Mikkelsen, meu Jesus.
Olha, muito bem, né, cara? O elenco foi certeiro, cara. O elenco foi certeiro. Sim, até aquele capanga lá que não faz nada, que é uma porta, né? Ele é feito pra isso, então ele tá bem aqueles vilões dos anos 80, tá ligado?
Engraçado, o ator que faz o segundo capanga, o mais baixinho, né? Que é o Boyd Holbrook, que é o que tá no filme todo, né? Porque o grandão morre logo ali na água, né? O Boyd Holbrook, eu gosto muito dele. É um excelente ator. Eu lembro dele, por exemplo, em Logan, ele faz um capanga, né? Ele faz o Pierce também, que também é do James Mangold, né? Então, né? Vamos lá, né? Ele fez o... Em Narcos, ele faz um dos detetives junto do... Agora, o Pedro Pascal, né? Também excelente, tanto é que a melhor temporada, o melhor arco é o de Narcos, é o do Pablo Escobar, né? Eles estão excelentes.
E não é o Robocop, não, é?
Não é o Robocop. Ele é o Corinthians em Sandman, também excelente, excelente. E aqui ele volta a fazer o capanga igualzinho ao Logan, porque se você lembrar os trailers do Logan... Ele parecia ter um papel maior de destaque, mas no final de tudo ele virou só um capanga mesmo, né? É. Aqui aconteceu a mesma coisa e termina tendo um papel mais secundário. E tem um outro capanga que é um gigante, é uma geladeira frost-free de duas portas, meu Deus do céu.
Mas o legal desse capanga, desse personagem, é o que eu tô falando. Por exemplo, no Logan existia uma expectativa ali e ele meio que... Foi deixado um pouco de lado ali, não supriu tanto. Mas nesse filme, ele... E aí, voltando a falar bem do roteiro, né, que eu elogiei, ele é criado pra isso. Você olha pra ele e fala, cara, que cara asqueroso, que cara com diálogos, assim, bem diretos, sabe? O cara não tem profundidade. Mas é o que eu tô te falando. Sim. Em outros
filmes, mas existe
problema. Só
tem
que é
uma
pra...
camada ali, Felipe. Ah. Vamos ver se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive. Tem uma camada ali que me faz entender que aquele personagem é um americano. Tanto é que no início ele está lendo, tentando aprender alemão, né? É um neonazista ele. Entendeu? Foi isso que eu fiquei. Porque assim, ele não aparenta ser tão velho. Se o homem foi à lua em 69, aquele desfile é em torno de 69, 70, né? Pra receber a galera que foi à lua. Então, sim, provavelmente, ou ele era muito jovem, ou não tinha nascido quando tava tendo a Segunda Guerra, ou quando acabou a Segunda Guerra. Então, eu acho que o papel daquele personagem, e até do gigantão lá, são dois personagens... E toda aquela galera que tá ao redor lá do Mads Mikkelsen, né? O Dr. Voller. São neonazistas, e principalmente eles são americanos, que são, né, amantes da causa,
claro,
e foram recrutados, entendeu? Então isso que é mais assustador, assim, é um tema moderno, né?
Total.
E outro Total. Tema que é tratado também, que a gente viu em Andor, é aquele negócio de... Em Andor não. A gente viu em... Mandaloriano. É aquela questão de... Você colocar pra dentro é operação, se não me engano, é operação Paperclip, né? O nome dessa operação, que era pegar cientistas dos nazistas para os Estados Unidos e desenvolver uma tecnologia, né?
Sim.
Pesquisas, etc. Que é o que a gente viu em Mandaloriano. Tem isso lá, né? E o Dr. Voller até fala, pô, tem aquele momento bem racista dele no início com o atendente, né? Você é o quê? Ah, eu servi na Segunda Guerra, impedi o bombardeio de não sei aonde, não sei o quê, tá, e agora você é um abandonado aí, é um atendente de hotel. E eu botei o homem à lua, na lua, né? Tem todo esse contexto que eu acho bem atual, esse contexto todo, assim, dos neonazistas, etc. Só que nesse caso era literalmente um nazista, né? Tava ali. Infiltrado, sim, digamos assim. Com a CIA, ainda teve essa, né? Ainda tem
Agora, o que eu achei curioso é na cena do trem no começo, naquela cena, a cena de ação de abertura, que até durou bastante, né? Não é uma reclamação, não, mas até durou bastante, achei legal. Mantiveram ali o CGI ali, né? Também não me incomodou, foi legal a toda a cena. Só que, cara, o cientista, ele tomou uma porrada. Uma senhora porrada na cara quando eles estavam lá em cima já no trem, que a gente achou que ele tinha morrido. E aí depois ele aparece de boa, sem cicatriz nenhuma, né?
Então,
E não é
você achou que
explicado.
ele tinha morrido, o um amigo que tava comigo, que assistiu comigo, ele achou que ele tinha morrido também, mas eu sabia que ele voltava, né?
Não, ok, Luiz, tudo bem. Foi uma porrada muito sinistra. A gente tem que ver a gravidade ali que o filme se passa. Bum, porradão, beleza. O cara não vai morrer. A gente sabe. Vai voltar, sei lá, com alguma marquinha, alguma coisa desse tipo. Caralho, ele tá ali intacto, tá ligado? E assim, não prejudicou a experiência, mas, sei lá, se mostrasse ali como ele voltou, né? Saindo da água, assim, todo ferrado, e ali, sei lá, 2 minutinhos só. Mas eles passam pra lá, não falam nada e tá tudo certo. Mas, pô, nem uma cicatriz, sei lá.
É,
O negócio
teve uma.
bate nele, uma placa, um negócio de ferro, bum! Um barulhão de ferro. Caraca, que porrada! Um ser humano ali, porra.
Até nessa questão do trem, teve uma questão que eu achei um pouco estranha. Mas vamos ver se eu consigo passar essa questão para vocês. Tá? Vamos ver se faz algum sentido. É porque eu realmente. Foi algo que me encucou na hora. Vamos lá. Tem um momento que o Indiana, ele quer, nem Indiana Jones, um bombardeio de um avião quebra o lança-canhões lá, as balas, a balestra lá, sei lá o quê, do trem, que fica atirando, certo? Aí a parada quebra, dobra pro lado do trem, meio para trás ali, e começa a atirar no próprio trem, porque o trem está fazendo uma curva, fazendo uma curvinha ali, certo?
Certo.
Qual é a lógica? Se o trem está fazendo a curva e o negócio está atirando fixo, ele vai atirando conforme o trem vai fazendo a curva e vai atirando para trás do trem. Certo?
Certo.
A cena de dentro mostra o contrário. A parada está atirando de trás para frente, com um dos comandantes nazistas lá correndo. No próprio escritório dele, tudo destruído, ou até o Mads Mikkelsen também se abaixa na hora, tal. Então, ao invés do tiro ir do meio para trás, estava indo do meio para frente quem estava dentro. E quem estava fora estava vendo o tiro indo para trás. Assim, uma besteira minha, tal, que eu não sei, eu tenho que rever essa cena depois para entender, ver se eu entendi errado. Mas eu entendi assim, era pro tiro ir para trás e estava vindo para frente. Foi o que eu achei. Não sei se vocês tiveram essa impressão da hora, se eu tô só implicando com besteira. Pode dizer, Felipe. Pode dizer que eu estou implicando com besteira.
Não, válido. Trouxe esse questionamento. A estranheza, ela existe ali. É, não tive essa percepção, mas, cara, aqui é um lugar que as nossas visões, elas se encontram. Relaxa, cara, relaxa.
De retorno de personagens antigos, a gente tem o John Rhys Davies, né, que é o famoso Gimli, que já tinha
Aí.
aparecido em Caçadores da Arca Perdida, né, como Salah.
Ah, tá. Salah, né?
Isso.
Salah, grande jogador.
Isso,
Legal, ele é legal.
maravilha.
Inclusive a cena que ele fala com o Indy, assim, o Indy é quase atropelado, né? Legalzinho, engraçado.
Isso.
Legal.
Tem a própria retorno da Marion no final também, né?
Uma
Finalzinho
cena
mesmo.
bonita. Uma cena bonita.
Tem a participação especial do Antônio Bandeiras, que coitado, velho. Eu pensei que ia ter
Pô!
uma importância maior.
Que bom que tu lembrou, cara. Que sacanagem. Personagem loucaço, maneirinho. Gente boa. Mas ele é um cara
Eu
que
acho que
aparece.
ele. Eu achei até que ele ia fazer mais coisa, porque, se não me engano, tinha até um pôster que ele aparecia, né?
Mas ele
Ah, é?
não é personagem. Agora eu dei um branco aqui. Eu não vi os filmes tão recentemente, não. É a primeira vez que ele aparece, né?
Acho que sim. Ele
Eu também acho
nunca
que sim. É.
Ele nunca fez Indiana Jones, não. É. Por isso que eu pensei, cara, ele fala, ah, tem um amigo meu que é o cara para mergulhar, tem um barco, não sei o quê. Beleza. Aí é o Antônio Bandeira, surpreendente, porque eu não sabia que ele ia estar no filme. Aí ele vai embora de tão... Meu Deus, levou um tiro ali, morreu e acabou assim. É. Ah, esperava mais.
Vacilo, né? Eu também não sabia, não. Que nem você, assim, eu lá na cabine, lá assistindo, eu falei, ih, rapaz, é o Antônio Bandeiras. Grata surpresa, adorei. Agora...
Só uma curiosidade, eu assisti A Pele Que Habito recentemente, que filmão, hein? O Antônio Bandeiras. Porra.
Indicação aí, ó. Indicação do Luiz pra galera.
Indicação, pra maiores de idade, tá? Não é um filme... Não é um filme...
Tem desejo.
Um filme meio violento, assim, tá?
Ah, não, é violência, não é desejo, né?
Não, tem outras coisas, mas assim, não é um filme para menores, mas é um filmão aí de 2011 que Antônio Bandeiras dá show lá.
E o que, que vocês acharam do Luffy lá, do Chapéu de Palha, o garotinho?
Ah, é, tem isso. Também achei isso ali, o garoto que não faz a barba, né, não faz o bigode.
É, que não sabe nadar, não pode nadar porque comeu a fruta do diabo, né?
Isso. É, não, pra mim não nem veio nem foi, pra mim tá, sabe assim, não...
É isso aí, sei.
Qualquer coisa assim, podia ser qualquer garoto, jovem garoto ali colocado como personagem ali, que não faria diferença pra mim.
Pô, por que será que eles não chamaram, eu não sei se também o filme já tava pronto, né, mas... É, no começo do ano, nas premiações, pô, aquele garoto lá, aquele cara, né, na verdade, que fez
é,
o...
É, não é mais garoto, é um senhor, né?
É um senhor. Pô, ele é um cara que tinha uma sinergia grande, né, nas premiações, ele abraçava o Harrison Ford, ele...
Eu fez o Short Round.
Só que no... já tava gravado o filme, né, porque não tinha como ele aparecer, né, ia ser legal, porque agora ele tá em alta, pô.
Então, já tinha gravado...
Podia ter colocado ele no roteiro antes, né? Sim.
É, mas aí vem a questão, Alan. Ele só surgiu em... Ele só retornou com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, entendeu?
É, teve isso.
E depois do Oscar ganhou mais repercussão, mas ele foi chamado para o Tapete Vermelho, se encontrou com o Harrison Ford e o Indiana Jones, né?
Eu vi. Pô, foi então... bonitinho, foi legal. Achei legal.
Entra aquela questão. O Harrison Ford disse que é o último filme como Indiana Jones. É, o Ke Huy Quan, né, retornou agora aos holofotes.
Parabéns pela pronúncia. Repete aí.
Rei Kui Kwan.
Muito bom.
Ke Huy Quan. Ke Huy Quan. Se for para ter um novo filme, é obrigatório chamarem ele de volta e colocar um lance de arte marcial e de alguma relíquia mais asiática, né? Ia ser muito legal. Ia ser maravilhoso. Mas não sei se vai ter um novo filme, entendeu? Ainda mais por causa da bilheteria desse agora. Mas que ia ser legal, ia. Isso aí eu não tiro a sua questão, não. Ia ser muito legal.
Muito bom. Seria legal mesmo. Porque cara, não tem como a pessoa não ficar feliz, né? Vendo o sorriso desse cara. Pô, o cara é muito gente boa. Carismático.
Pois é, e o Harrison Ford gosta muito dele. Gosta muito dele.
Ah, é isso, muito feliz, cara. Que legal.
Com ele ganhando o Oscar, etc. Toda vez que ele se encontra, é uma festa dos dois, então... É, e o do CGI, não sei se vocês lembram aí, só voltando ao tema aqui do filme. Tem um momento ali naquela, quando ele tá amarrado, sentado na cadeira. Porque o tempo todo, uma das técnicas de CGI pra tentar disfarçar melhor a não perfeição da parada é fazer cena no escuro, né? Aí tem um momento que ele tá sentado e e ele fica de lado. Eu tenho certeza que naquele momento esqueceram de botar o CGI naquela cena. Porque tá muito diferente. Muito diferente. E eu não sei se também houve aquele negócio de sobreposição, né? Porque em Mandalorian não, quando fizeram do Luke em Boba Fett. Teve uma sobreposição de cena. O Mark Hamill gravou, o outro ator gravou, e eles fizeram a sobreposição do CGI do rosto do Mark Hamill no ator. Mas os dois gravaram as mesmas cenas. Entendeu? Nesse aqui, Eu não sei se houve isso do Harrison Ford e de outro ator ter gravado as mesmas cenas e só terem feito essa sobreposição do rosto de um no outro, né? Não sei se houve isso, mas se houve isso, naquela cena eu tenho certeza que ficou uma falhinha ali do CGI. De resto, por exemplo, o meu amigo que assistiu comigo disse que em alguns momentos parecia um bonecão do PlayStation 2. Não achei tão ruim, não.
Eu também não achei, não, assim.
Não achei, não. Em um momento ou outro parecia um CGI de videogame? Pareceu. Mas um videogame muito moderno, tá? Um top de linha aí. Uma animação legal. Eu achei, como o Felipe disse, aquela cena me emocionou de uma maneira assim de rever o Indiana Jones em uma clássica aventura Indiana Jones que me preparou pro filme, sabe? Sabe assim, um negócio assim...
Isso aí.
Você tava esquecido como era a parada? Toma isso aqui, esse meia hora aqui, 20 minutos, pra você se situar e relembrar o como era bom. E é muito boa aquela cena, né?
É muito boa, ela toda muito boa. Rapaz,
Indiana Jones.
A sala que escolheram pra fazer a cabine tava com um som no talo, cara. Tava muito bom, muito bom. Os
e a
tiros.
Música?
Pô. Então, a música do John Williams, eu achei que eles seguraram um pouco, assim. Não colocaram com vontade.
No bom eu sentido. Também achei bem, bem tímida a trilha sonora. Esperava um pouco mais.
Não só isso, Alan. Não só tímido, como eu achei, entre aspas, tá, gente? Forçado, no seguinte sentido. Parecia que... Ah, tem que tocar essa música em algum momento. Bota, vamos escolher aqui algum... O filme tá pronto. Que cenas vamos botar essa música?
Sim.
Ah, bota nessas três cenas aqui e é isso. Entendeu? Foi nesse sentido que eu achei. Não é como se fosse, assim, realmente uma cena épica que merecia a música. Parecia que eles tinham que botar a música... E escolheram cenas pra botar, entendeu?
É.
Pois é, foi mal aproveitado um pouco.
Isso. Mas que quando toca, dá um arrepio, né? Dá um arrepio na espinha. Outra coisa também que eu achei muito legal. Muitas pessoas reclamaram da caveira de cristal ser um negócio assim que foge muito do que é o Indiana Jones. Eu não reclamo disso, tá, gente? Eu acho assim, eu não gosto do caveira de cristal pelo filme em si. E não pelo motivo, pela tecnologia ou magia por trás daquela questão da caveira de cristal. Entendeu? Não é isso que me incomoda.
Não te incomoda a questão dos aliens, né?
Não me incomoda, porque eu acho isso muito Indiana Jones. A não ser que no final chegasse lá e descobrisse que não é Alien. Fosse uma parada nada a ver com Alien. Mas assim, eu acho ufologia tem sua conexão ali com algo que liga com Indiana Jones, entendeu? Com a arqueologia dessa parada, né? Só que Indiana Jones, desde o começo, tem esse fator místico, né, fora do normal. Desde o primeiro filme. É a arca da aliança, né, gente? Não esqueçam disso. Aí, na cena inicial desse filme novo, aparece a lancha de Longinus, né? Do Longino lá, que é a lança que perfurou o coração de Jesus, etc. Quem viu Evangelion aí já conhece, né, essa parada da lança. E eu achei que fosse ser isso. Quando apareceu o Dial of Destiny, que Dial é um termo que lembra o telefone de disco, né? Não sei se vocês tiveram, Felipe principalmente, usaram telefone de disco. Eu usei muito. Usei máquina de escrever, usei telefone de disco, usei ficha no orelhão.
E é porque usei... até mais novo que eu. Eu usei também essas coisas tudinho, mas...
Eu usei, entendeu? Tenho 30 anos. Eu usei essas coisas. E o Dial, eu fui atrás da tradução, porque que nome poderiam ter dado esse nome? Por que deram esse nome em português, né? Dial, uma das traduções, na cronologia, pra quem não sabe, é o estudo de calendário, etc, né? De data, estudo de datas, no geral. é o quadrante do relógio solar. E o que é aquele aparelho se não é um relógio solar? Não é verdade? Então, é uma tradução que não tinha outro nome para dar. Não tem como traduzir dial do nome original para o quadrante do destino, o relógio solar do destino, do jeito que ficou a relíquia do destino. Tá ótimo. Perfeito. Entendeu? Tá legal. Quando eles citaram viagem no tempo, minha cabeça explodiu. O que é que eles vão inventar para o filme de Indiana Jones com viagem no tempo? Aí entra a parte que pode ser que eu não tenha gostado muito. Eu não entendi muito bem a parada ali, tá, gente? Eu fiquei meio perdido ali com... Porque a cada descoberta, eles iam mudando a interpretação da questão ali, né? Eu fiquei meio perdido, não sei vocês. Me fala, eu fiquei meio perdido.
De como funciona o negócio? É isso que tu tá falando?
Porque assim, a ideia de um não é uma coisa, a ideia do outro é outra. O Dr. Voller pensava que ele poderia voltar em qualquer momento, né? Bastava ele setar a parada lá direito e ele podia voltar pra... Perdesse. Só que ele tinha uma ideia diferente.
No momento da Segunda Guerra, pra impedir que
os nazistas... Pra ele, talvez, liberar a parada, porque ele disse que o Führer era incompetente. É. Né? Aí, quando a gente vai ver no final... Não é bem isso que a relíquia faz, né? Ela retornava em momentos específicos do tempo. E o Indiana Jones diz que era um pedido de socorro do Arquimedes.
Eu também não entendi assim, não.
O que foi que vocês entenderam?
Não foi bem isso que eu entendi. Não. Eu entendi. Então, eu entendi que pode até uma coisa complementar a outra, tá? Não tô invalidando a sua ideia, não, mas eu entendi assim, ele tinha as coordenadas, só que ele não parou pra pensar, o que é estranho, porque ele é um cientista, né? Que o mundo, ele tá sempre em mudança, né? A topografia das coisas estão sempre em mudança, e enfim, terra girando, blá blá blá, e é isso... climático, e aí aquelas coordenadas que ele tinha ali, apontando pro lugar X, que ele achou que, né, não era, na verdade, o lugar que ele achou que não ia levar pro tempo que ele queria, ia levar pra outro tempo. Entendeu? Eu acho que foi mais ou menos isso. Ele, por exemplo, ali no ponto X, eu vou voltar pra Segunda Guerra Mundial, pra onde eu quero. Beleza. Sendo que as coordenadas que ele tem... É de tempos passados. É do tempo, talvez, ali, que eu acho que do faraó, do enfim. Que é aquela época lá do túmulo, né? Que ele
tinha muitos anos antes de Cristo.
Enfim, o túmulo que eles pegaram a parada. Isso. Então, tá. Então, ali... Então, na época do Arquimedes, existia... O X da parada, tipo, as coordenadas do lugar. Só que do Arquimedes até o tempo que o filme passa, eu acho que teve mudanças, né? Tipo, a mudança do tempo, mudança, movimentação das coisas. As coisas estão em evolução todos os dias. As coisas estão sempre em movimento. A topografia, enfim, dessas coisas, elas estão sempre, né? O mapeamento das coisas muda. Então, aquele X que estava já cravado, enfim, seguinte, sei lá, que ele pesquisou lá.
Estudando as fraturas no tempo.
Será que eu tô falando bem? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, mais ou menos? Eu acho que. Porque o Indiana Jones. O Indiana Jones falou isso, cara. O Indy falou: ó, você esqueceu que as coisas não sei o quê, tem mudança disso, daquilo, blá blá blá.
Gira ao redor do sol.
É.
É que até uma piada que o pessoal faz: ah, o Goku pode usar o teletransporte ou alguma coisa assim, e ele pode se teletransportar sem querer pra fora do espaço. Porque a Terra anda, a Terra se move, né? Então, Indiana Jones nem citou isso, né? O movimento da Terra. Mas o que o Indiana Jones citou é o movimento dos continentes, né? As placas tectônicas. Eles se movem pouco a pouco durante o tempo, né? Então, as fraturas no espaço-tempo que o Arquimedes estava estudando não eram fixas. Você entrava num canto, mas você não saía no mesmo canto, você saía em outro. Porque a parada se move. Foi isso que eu entendi. Só que o Indiana Jones fala é que ele entendeu que aquilo ali era um pedido de ajuda de Arquimedes para o futuro. Foi o que ele falou. E tem um pouquinho de paradoxo temporal, porque o filme foca muito na questão, não sei se vocês prestaram atenção nisso, do relógio do Voller. Ele foca em dois momentos. Quando eles estão vendo o túmulo do Arquimedes, que a Phoebe Waller-Bridge lá, a Helena, ela diz que tem hélices cravadas no túmulo. Só que eu achei estranho que o filme não foca mostrando o que é aquilo ali. Né? O Indiana Jones acha que é uma arpia, é não sei o que lá, tal. E ela fala, não, isso aqui são hélices, está cravado aqui. E quando eles abrem, o Arquimedes está com o relógio. Vocês lembram disso, né? Uhum.
Sim.
Pronto. Aí depois, quando o Voller bota o relógio, foca muito no relógio do Voller, tirando da caixa, botando no braço. Nesse momento eu já percebi, bom, esse é o relógio do Arquimedes. Será que aquele Arquimedes que tá enterrado não é o Arquimedes, sim o Voller que voltou no tempo? Eu pensei isso, beleza. Tem toda aquela cena, o avião cai, que é muito legal que todos os lados na guerra ali olharam para eles como uma ameaça e todo mundo quis derrubar o dragão, né? Que eles chamavam, né? O dragão. Aí o Arquimedes vai lá no corpo do Voller, pega o relógio, beleza, né? Gerou um paradoxo, por quê? Se o Arquimedes tinha um relógio, né? Aquilo ali já aconteceu. E era o relógio do Voller. E nessa outra versão que a gente está acompanhando, o Arquimedes entrega o relógio. Ou seja, já não tem mais o relógio no meio daquela história. Então, o relógio virou um paradoxo temporal aí nessa história que já aconteceu aquilo ali. Entendeu? E eles até comentam, dá-se a entender que o Arquimedes viajou para o futuro, mas depois se descobre que não foi isso que aconteceu. Na verdade, eles que viajaram para o passado. Né? Ficou um pouco confuso para mim isso, somente, assim, essa questão e o Indiana fala, isso aqui é um pedido de socorro do Arquimedes, que era para alguém no futuro pegar aquilo ali e levar um exército de reforço para ajudar ele no passado. Foi o que eu entendi. Isso aí, aula aí que...
Eu não entendi também assim dessa forma, não. Entendi, não. Na verdade, eu nem entendi que tinha esse tipo... Eu nem lembro de ter esse subtexto, dessa frase da específica. Pra ser bem sincero.
Da ajuda? Do pedido de ajuda?
É.
Não, Indiana Jones fala... Quando eles caem no passado, eu não sei se já foi no avião ou foi em terra. Ele olha assim e diz, isso aqui... ele não viajou pro futuro... Isso aqui era um pedido de ajuda. Ele fala isso aqui em algum momento, né? Como quem quer dizer assim que...
Eu nem lembrava, sinceramente.
Ele fala assim, agora ele fala. Sim, ele fala.
Eu acho que eu perdi tanto tempo querendo...
fazer. E a cena é muito boa, né? É uma cena... É o que eu tô falando, os efeitos estão bons ali, né?
Eu fiquei tão entretido querendo entender aquela questão daquela
da parada, das lanças matando nazistas.
Eu não aproveitei tanto aquela cena final.
O próprio cara. Do próprio.
Não sei do
Capanga que a gente mencionou, né? Do cara do Logan. Loucaça, atirando todo mundo. Tipo,
mas é muito bom, eles percebem que eles não estão voltando pra 48, eles estão voltando pra... antes de
caraca,
Cristo.
Desesperado.
É daquela cena toda. E naquele momento eu realmente pensei que o Indiana Jones ia ficar no passado e morrer ali.
Pois é, eu pensei que naquele momento ia ser a decisão de dar o fim do Indiana Jones ali de vez, sabe?
Mas eu acho que eu já entendi porque é que ele tava tão feliz lá nesse filme. Acabei de ver aqui que Harrison Ford ganhou 20 milhões de dólares.
Ele pode agora só curtir literalmente a aposentadoria de vez, né? Ainda deixar uma herança gorda pra galera.
Nossa. Eu vou te falar, hein? É licenciamento
Isso.
das coisas que voltam, né? Dos
É
filmes
muita
antigos.
coisa. Então, assim.
É, tudo isso ele ganha também, tá
Eu fiquei
ligado?
um pouco confuso com essa questão da viagem no tempo. Eu quero reassistir quando sair na Disney Plus. Mas eu gostei muito do filme no geral. Achei uma despedida também, como o Felipe disse, muito linda, ali do reencontro dele com a Mary. O casamento dele dá uma nova chance pro casamento, né? Ah, tem, eu não lembro. Olha, tem tanta referência nesse filme, cara. Tanta citação,
Esse
né?
filme,
aquela cena de
ele é que
beijar
onde
nem
tá doendo, tá ligado
o do
que tem, né?
Flash
No
que a gente
antigo, né?
assistiu. Tem muito mais referência ao primeiro filme, que do Flash tem muita referência do Batman, né? Mas tinha muita referência ao primeiro Batman do que qualquer outra continuação, entendeu?
Isso. Que isso aqui é do Arca
Você
Perdida.
assistindo o primeiro, assistindo o primeiro filme do Dylan de Londres, vocês pegavam mais as referências dali.
Provavelmente, realmente. Ele cita só por cima do pai, né? Que o relógio ele ganhou do pai. Cita também que levou tiro do
Verdade.
pai. E cita que durante a vida levou 7 ou foi 8 tiros, né? No corpo dele. 7, 8 ou 9, é um negócio assim que ele fala, né? Tem essa citação. Inclusive, como eu já disse no começo, repito de novo. Pra mim, A Última Cruzada é o melhor filme de todos os 5. E o da Arca Perdida é um excelente começo da franquia. E o Templo da Perdição eu acho muito soturno. E ele até cita aqui, né? O Templo da Perdição, que é o do Voodoo, né? Fizeram Voodoo com ele e tal. Magia Negra. E não tem nenhuma citação, acho que, do Caveira de Cristal, né? Que eu lembro, assim.
Só o filho, né? A questão do filho dele.
Que eu não lembrava que era o filho, gente. Você vê como esse filme eu lembro mais do mais antigo do que o da Caveira. Acho que os antigos eu reassisti mais vezes e o Caveira de Cristal eu só vi uma. Pode ter sido isso. Mas no geral, assim. Também tem outra coisa. O ator Toby Jones, né? Que fez o Basil Shaw, o pai da Helena, né? Que quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu pensei, pronto, de novo, Arne Isola nazista de novo, né? Esse cara, meu Deus do céu, é ele e Mads Mikkelsen, só dá pra fazer nazista, é impressionante. Mas não foi bem isso, não. Né? Ele era um outro professor lá que tava junto. Também ficou legal, tá? Eu achei muito legal a participação dele.
Era um amigo do Indy.
De resto, não tenho muito o que reclamar, gostei
ficou.
Muito. E agora eu quero
Legal.
assistir a série lá da Phoebe, Fleabag. O pessoal tanto fala. Fleabag, acho que é humor, né?
Por
humor,
favor,
drama,
faça
alguma coisa
isso.
assim.
Faça reparação na sua vida, pô. Pelo amor de Deus. Sim, tudo isso. Não, o texto é incrível. O texto é incrível. Tu vai ficar louco. É bem ácido, é bem.
Na verdade,
bem cru.
Pra mim, pareceu mais um.
Bem legal, bem legal.
Diário de Bridget Jones.
Difícil
menos,
até descrever
menos,
essa série, né, Alan? Pra
menos
uma, pra
pastelão.
Pessoal assim.
Isso. Então é isso, gente. Tem alguma consideração aí, alguma coisa que a gente esqueceu?
Sim.
De comentar?
Falamos, cara, foi bem redondinho. Inclusive, parabéns aí pra quem participou, né? Eu, Alan, você. Gostei
desse
episódio.
Eu só tenho a dizer uma coisa. Eu
Tô
não
leve,
entendi.
Cara. Acho que é porque a gente
Vocês
tá em
precisam
sincronia.
acompanhar, mas teve uma, toda uma
E é
coisa
isso,
quando
né?
esse
Uma
filme
bela
passou em
equipe.
Cannes, se eu não me engano, não foi? Que eu ouvi muita gente dizendo que aplaudiram o Harrison Ford, mas saíram meio assim com esse filme. Eu não entendi quais foram as críticas desse filme, assim, no geral, sabe? Eu acho que ele foi muito. Ele tá sendo muito injustiçado pela bilheteria. Acho que ele merecia estar tá sendo mais bem avaliado.
Eu não sabia disso, não, Alan. Não sabia disso, não.
Pois rolou isso.
Peraí.
Eu também não procurei saber.
Essa frase aí, me explica melhor isso aí.
Não, foi o que eu soube, que teve uma exibição desse. Acho que, se não me engano, foi no Festival de Cannes. E o Harrison Ford estava presente.
Certo.
A galera. Não, comentou, né, os comentários que rolaram depois do filme, é que muita gente não gostou muito do filme, que a plateia ficou meio assim, mas que a galera só gostou mesmo por causa do Harrison Ford, aplaudiram vigorosamente por causa do Harrison Ford, sabe?
Entendi.
Aí eu vi até. Eu vi até. Quem tava comentando isso? Eu vi alguém. Algum desses youtubers que comentam de coisas de cinema.
Uhum.
Comentando essa coisa que aconteceu em Cannes. E aí o pessoal ficou, ah, mas será que se o pessoal lá nessas condições de estar o Harrison Ford na mesma sala não se empolgou com o filme em si, será que esse filme vai dar bom? Entendeu? Foi esse tipo de questionamento que eu vi. Mas eu gostei do filme, assim, eu não tava muita expectativa, mas no geral, como eu já falei no começo, e vocês também comentaram, a gente se divertiu, né? Então.
É o que importa, assim. Eu tinha visto as notas no geral desses sites grandes, IndieWire, Vanity Fair, Variety, The Guardian, Empire, Total Film, The Telegraph. As notas estavam bem medianas, no meio do caminho ali, no Metascore, entendeu? Tava bem assim, se fosse de 0 a 10, estariam tudo ali em torno de 6... 5, dependia muito do site, assim, um ou outro que dava nota 8, dava nota mais alta, né? Mas porque existe uma diferença muito grande entre qual é aquele site que disse é o Rotten Tomatoes, né? Deixa eu ver no Rotten Tomatoes, porque existe uma diferença muito grande entre a reação do público e a reação da audiência, né? Por exemplo, no Rotten Tomatoes está 88% para o público e 68% para a crítica, né? E são notas boas, assim, no geral, tá passando bem aí, entendeu? Para você ter ideia. Aí o que vai definir é bilheteria, né? E bilheteria está uma draga para quase todos os filmes esse ano. Não está sendo fácil. O pessoal não falava do novo normal, né? Na pandemia.
Sim.
O novo normal do cinema é que é difícil fazer bilhão, gente. Antes o pessoal tava assim, qualquer coisinha espirrava, era bilhão. Agora, pra chegar nos 500 milhões já tá difícil. Se passar já é um milagre. Então, vem Oppenheimer e vem Barbie aí, que eu acho que vão ser quem... E vão estrear no mesmo dia, né? Vamos ver. Eu acho que Nolan vai sair perdendo nessa, viu? Nessa disputa aí.
A gente não pode esquecer do Impossível, porque o Tom Cruise, ele chama bilheteria também. E eu acho que hoje, se a gente pegar hoje em dia, ele, o que ele fez com Top Gun foi, né, saindo ali de um período pandêmico ali, das questões todas que envolvem a pandemia. Eu não acreditava que o Top Gun ia fazer aquilo tudo de dinheiro. Então, eu acho que ele, na ativa, ele é... Poucos são como ele, sabe? De homem de ação, assim, de filme de ação.
Impossível, Duna, acho assim, os
e que chama público. Então, vamos ver como é que vai ser o Missão Impossível também.
Tá? Oppenheimer, Barbie, Missão Impossível e Duna. O resto é resto. Vamos ver o que é que... Se, dando esse tempo aí entre... Vai ser um tempo bem maior entre... A maioria desses filmes, né? Que vai rolar. Menos Oppenheimer e Barbie, que vão estrear no mesmo dia, que eu acho loucura. Ah, mas talvez seja um público diferente, né? Vamos ver. Como vai ser esse segundo semestre. Que pro cinema vai ser menos filmes. Menos filmes grandes, assim, realmente, de debate, de importância. Mas que pra gente vão ser filmes legais. E aí dá tempo de a gente assistir outras coisas, né? E ninguém é de ferro, né? Também somos filhos de Deus. Eu mesmo.
Aí.
Vocês ainda conseguem uma cabine ou outra, eu nem isso. Não tem
aqui. Oh, meu Deus.
Amém.
Pois é. Não é porque tá caro, cara. A questão é essa. É, acho que é um dos grandes problemas.
Um desabafo assim no final do episódio.
Está muito
do
caro.
Neida.
Eu tava pensando isso mesmo, assim, como a galera, como tá difícil essas bilheterias mudarem, né? Porque se você parar pra pensar, cinema já é caro, né? E você, pra deslocar pro cinema, às vezes você quer isso, você quer comer alguma coisinha. Enfim, você tem um gasto, né? Você não é só a entrada do cinema, né?
Isso, estacionamento.
É difícil. É muito difícil, assim. A galera hoje se programar pra assistir um filme, tem que ter um filme realmente que valha muito a pena pra pessoa ir, né?
E teve uma coisa que eu fiquei muito chateado aqui, que aqui tem 4 cinemas. Desses 4... Eu escolhi um, que é o mais novo, digamos assim, daqui da cidade. É um Cinépolis, num shopping em um bairro mais popular, certo? Eu vou, agora eu só vou nele e eu não tenho esse negócio mais de, ah, só vejo legendado. Não, o que tiver eu vou ver. Eu quero é gravar meu podcast, certo?
Não, tá certo.
Aí ainda busco uma sessão sem 3D, mas às vezes nem isso tem. Às vezes é só 3D dublado. Vai o que der.
Tá certo.
É, numa outra Cinépolis que tem aqui, que já é num bairro mais de elite, eles colocaram Indiana Jones só nas salas mais caras, pô. Botaram numa VIP e numa Macro XE. Nem na sala comum. E são muitas salas comuns. Muitas. Eles têm só duas salas VIP e uma Macro XE. E eu acho que eles devem ter umas 10 salas normais. Não colocaram nenhuma sala normal pra Indiana Jones. Entendeu? E isso me deixa revoltado. Ainda tem essa. Eles ainda conseguem colocar um filme ou outro nas salas mais caras de sacanagem. Ainda tem essa questão.
É, dificulta mesmo.
Dificulta, cara. Assim, o cinema é um negócio que deveria já ser mais popular, entendeu? Há muito tempo já, ainda mais pós-pandemia. Mas eles só fizeram aumentar, então fica difícil, né? Fica difícil. Depois reclama que não tá dando gente, que, ah, meu Deus, o que é que eu faço? Ninguém pensa em diminuir o valor do ingresso. Mas beleza, fazer o quê, né? Fazer o quê? Ainda bem que eu ainda pago meia, né? Ainda tem essa. Vou ter que estudar. Então.
Ah, pois ainda tem isso. Muito que difícil. É. Que atinge.
É isso, gente. Agradecer aí.
Uma galera aí, né? Que não tem mais direito. Mais porra, é complicado, filme. Cara.
Terem gastado do seu tempo. Deslocamento.
Foi um prazer, né? Claramente, aqui no finalzinho, a galera que tá ouvindo a gente sabe que
a minha a gente tava média.
Tá feliz, assim, sabe? Tá feliz.
Mas é porque aqui nunca lota todas as cabines, tá mesmo? Só quando, eu já só vi lotar quando é algum filme assim grande, blockbuster da Marvel, coisa assim, o pessoal vai em peso. Que agrada a todos os públicos, né? Aqui onde eu moro, eu percebi pelas cabines que eu já fui, que tem um público que é mais jovenzinho, sabe? A garotada que vai pra filmes mais assim pop, né? E outra galera que é mais assim, crítico de tempo, tipo um PH, sabe? A galera que vai pra quase todos os filmes, né? Então varia nesse sentido.
Você já encontrou o PH Santos em alguma cabine aí?
Sim, inclusive eu mandei. Eu falei com ele a última vez que eu fui, até esqueci de comentar, mandei um abraço pra ele por vocês e tal.
Ah, tá.
Ele mandou outro também. Enfim.
Show de bola. Valeu aí, Alan, pô. É um abraço PH. Com certeza. Com certeza. Então é isso. Agradecer aí aos amigos, Felipe e Alan.
E um abraço PH.
Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Voltamos em breve com mais série, mais anime. E é isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau.